Começa hoje o pagamento em dinheiro do auxílio emergencial para quem fez o pedido pelo aplicativo.
A quantidade de beneficiários do auxílio emergencial, a Caixa começou a funcionar de 8 da manhã às 2 horas da tarde.
Por enquanto, há 11 casos suspeitos e nenhum confirmado.
Bom... Um novo recorde de confirmações em 24 horas.
Olá, eu sou a Amanda Diniz.
E eu sou Luísa Rocha. Este é o podcast E Agora? Fique por dentro de todos os desdobramentos econômicos do Brasil pós-pandemia.
Os desdobramentos da pandemia do novo coronavírus ainda são desconhecidos. As dúvidas da população e dos próprios governantes são imensas.
A incerteza sobre o futuro deixa autoridades de saúde, economistas, o poder executivo e a população preocupados sobre como o pós-pandemia vai decorrer. Por isso, esse podcast te desbrava nas incertezas que nos rodeiam.
Os dados mostram que a curva de contaminação do coronavírus no Brasil ainda não chegou ao seu ápice. Com mais de 234 mil casos confirmados de Covid-19, superando a Itália e a Espanha, morrem mais de 100 brasileiros por dia. Até agora, já se foram mais de 15 mil pessoas.
Com tantas mortes por dia e com a curva de contaminação ainda em ascendência, parece difícil pensar em um momento depois disso tudo. Principalmente por não sabermos quando será esse depois.
Entretanto, é necessário pensar no momento pós-coronavírus, porque só assim poderemos ajudar os brasileiros mais impactados pela crise decorrida dessa pandemia.
Para lidar com a pandemia, o isolamento social continua sendo a única orientação efetiva dada pelos principais órgãos de saúde, como a Organização Mundial da Saúde, e pelos especialistas.
O setor de serviços é um dos mais impactados, já que com todas as lojas fechadas e as pessoas em casa, o comércio pouco vende e acaba tendo que fechar suas portas.
Em busca de minimizar a crise econômica causada pelo Covid-19, o governo brasileiro anunciou uma série de medidas que devem injetar quase 150 bilhões de reais na economia em 3 meses.
Parte das ações tem como objetivo colocar mais dinheiro à disposição das pessoas, como a antecipação do abono salarial e do 13º do INSS.
Outras providências foram tomadas para evitar que empresas fechem ou demitam seus funcionários, o que agravaria ainda mais a situação.
O afrouxamento da meta fiscal, flexibilização das leis trabalhistas para manutenção de empregos, auxílio para trabalhadores informais e autônomos, prorrogação do pagamento de tributos e contribuições e adiamento do prazo da declaração do imposto de renda são algumas das iniciativas já anunciadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro.
Para entender como poderão acontecer os desdobramentos econômicos após a pandemia, a repórter Paula Santana trouxe alguns dados para a gente.
Bom, Paula, para começar, diante desse cenário de tantas incertezas, qual a avaliação geral para a situação econômica do Brasil?
Segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a previsão é que o desemprego chegue a 17,8% no ano. Atualmente, já são mais de 12,5 milhões de brasileiros sem emprego. O Banco Santander também previu um cenário em que o Produto Interno Bruto deve recuar 2,2% em 2020. Antes do coronavírus, a previsão era de alta, de 1%. Em uma entrevista divulgada pela UOL, o secretário de Desestatização, Desenvolvimento e Mercados do Ministério da Economia, Salim Matar, estimou que a taxa de desemprego no país pode até dobrar por conta dos impactos da crise do coronavírus na economia, e fez forte apelo por uma retomada econômica baseada na atração de investimentos privados. Salim informou que o presidente Jair Bolsonaro tem discutido a desestatização com a equipe econômica e que é preciso sim retomar as obras no país, mas com o dinheiro privado.
Especialistas afirmam que a melhor alternativa para o governo brasileiro após a crise do coronavírus é voltar à agenda de reformas, como a tributária, fiscal e a da Previdência. Essa última foi aprovada ainda em 2019, apesar de muitas críticas de vários setores.
Outros especialistas divergem dessa ideia. Alguns avaliam que na saída da crise causada pelo Covid-19, podem ser necessárias intervenções estratégicas do governo em alguns setores mais atingidos pela paralisação da atividade.
Nelson Barbosa, ex-ministro da Economia no governo Dilma e professor da Fundação Getúlio Vargas, disse em uma entrevista à BBC que um programa de seguro-renda, como o atual seguro-desemprego, mas voltado a todos os trabalhadores, incluindo aqueles informais, é uma opção para ampliação da proteção social na nova conjuntura que se desdobra.
Um novo plano Marshall, em referência àquele dos Estados Unidos na Segunda Grande Guerra, tem sido discutido como uma opção também. Para alguns economistas, agora o Estado deve ser mais intervencionista.
Laura Carvalho, economista que ajudou na elaboração do plano econômico do candidato à presidência pelo PSOL, Guilherme Boulos, tem essa opinião. Para ela, o investimento público deve ser usado como forma de suprir carências históricas, como o saneamento básico e a saúde.
Esses investimentos seriam viabilizados, de acordo com Laura, pelo aumento da alíquota de arrecadação para as pessoas mais ricas.
Uma coisa é certa, todos os países estarão mais pobres e teremos mais pessoas com menores rendas após a pandemia.
A forma como os países estão lidando com o isolamento e a forma que vão escolher para poder reabrir a economia vão determinar os próximos anos para todos nós.
O Brasil precisa pensar diferente, do comportamento individual ao papel do Estado. A crise não tem paralelos na história, mas ainda assim é possível tirar lições e pensar no futuro.
Bom, por hoje é isso.
Fiquem ligados no próximo episódio de E Agora para entenderem mais sobre quais os possíveis cenários econômicos pós-coronavírus.
Esse podcast é uma produção dos alunos da disciplina de Jornalismo Econômico da PUC Minas, realizado e apresentado por Amanda Diniz, Luísa Rocha e Paula Santana. Esse podcast foi gravado em nossas casas por conta da pandemia do coronavírus e editado por Luísa Rocha.